Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 12 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pelo Lucas Caton, com o workshop Programa e Seu Futuro. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla, que voltou atrás, para surpresa de ninguém, né, da decisão de fechar as lojas dela pelo mundo. Dia desses, eu até cheguei a comentar aqui que ela falou que ia fazer isso, né, para conseguir baratear ou bancar o barateamento do preço dos carros dela, mas agora mudou tudo, né, como ela sempre faz. Então ela falou que ao invés de deixar só uma ou outra loja aberta e fechar o resto, ela vai deixar quase tudo aberto, exceto por uma ou outra loja, e disse também que as lojas que vão fechar vão ser fechadas por conta de performance baixa lá de vendas, né? Loja com baixo movimento, coisa desse tipo. Aí ela falou também que por conta dessa nova decisão, né, vai ter que aumentar um pouquinho de novo o preço dos carros dela, e disse que o aumento desses preços agora vai ficar em média em 3%, né, em comparação com o desconto que ela tinha dado. E ainda mais ou menos sobre o mercado de mobilidade, a Yellow confirmou ontem que está começando a disponibilizar bicicletas elétricas em São Paulo para a galera conseguir alugar. Ela falou que a área de cobertura dessas bikes elétricas é igual à área de cobertura dos patinetes, né, que é um pouco menor em relação às bikes normais, e disse também que o aluguel custa R$ 5,00 para conseguir desbloquear a bicicleta e 40 centavos por minuto. A Yellow falou ainda que quem devolver a bicicleta fora da parte de atuação, né, vai ter que pagar uma multa de R$ 30,00, e essa multa, por sinal, né, também é que o pessoal paga para devolver a bike normal lá fora da área de cobertura. E enquanto isso, no Flickr, a plataforma mudou de ideia em relação ao limite das imagens para contas gratuitas que ela tinha anunciado lá no fim do ano passado. O que rola é que a partir de amanhã, na verdade, né, o Flickr vai começar a guardar suas 1000 fotos últimas lá subidas pelo usuário na plataforma, então fotos mais antigas, da 1001ª em diante, a foto vai ser deletada, exceto por essa mudança aí que eles comentaram, né? Isso porque eles tinham anunciado que foto com licenciamento do Creative Commons não ia entrar nessa lista, na contagem de 1000 fotos, mas isso ia acontecer só para fotos licenciadas até a data do anúncio, né, que foi 1º de novembro, lá do ano passado. Aí, eis que agora o Flickr falou que está eliminando essa restrição de data, ou seja, qualquer foto do Creative Commons não vai entrar lá na contagem de 1000 fotos da conta gratuita, mas por outro lado, eles falaram também que estão eliminando a ferramenta que deixa o pessoal conseguir colocar várias fotos uma vez só com licenciamento Creative Commons para tentar dificultar mesmo, né, a vida do pessoal. Agora, como eu comentei, né, a partir de amanhã o Flickr vai começar a deletar tudo além das últimas 1000 fotos subidas pelo usuário que não tem uma conta Flickr Pro, e por conta disso, se você tem uma conta lá, tem muitas fotos e quiser baixar seus dados antes que eles sejam deletados, dá uma espiada na descrição, que eu coloquei um link bem útil aqui para você. E agora o assunto é o Google, que registrou uma patente para um controle de videogame no finalzinho de janeiro. Essa patente mostra um controle bem parecido lá com o padrão, especialmente do PlayStation, né, com os controles analógicos mais para os centros, normais lá para as pontas, para o pessoal conseguir colocar os dedos. E uma coisa curiosa que eles fizeram foi patentear o método de salvar os jogos que é no controle, não no console. Então eles querem que o controle armazene os dados de jogos, né, tipo conta da pessoa e progresso dela em diferentes jogos, e com isso o pessoal vai conseguir fazer streaming na plataforma de jogos, né, que eles vêm testando tanto no Chrome, navegador normal, quanto no Chrome OS, no Linux, macOS e por aí vai. Agora, dizem, né, que essa plataforma de streaming de jogos do Google está sendo testada, acho que desde o fim do ano passado, vai ser anunciada em breve aí, de forma oficial, então resta esperar, né? Se acontecer, eu conto aqui para vocês. E ainda sobre o Google, ele avisou a Microsoft a respeito de um bug de segurança que eles acharam no Windows 7, não Windows 10, hein? Windows 7. O Google disse que essa é basicamente a mesma falha que eles corrigiram no começo do mês, né, lá no navegador Google Chrome, e essa falha permitia que hackers conseguissem executar um código malicioso de forma remota lá para comprometer o computador. Aí, no caso do Windows 7, eles falaram, né, que avisaram já a Microsoft a respeito do bug, e a Microsoft, por sua vez, falou que está trabalhando numa correção e vai liberá-la para o Windows 7 o mais rápido possível. E ainda sobre falta, né, de segurança de dados, o Facebook anunciou que está processando 2 desenvolvedores ucranianos por conta de um roubo de informações lá de usuários da plataforma. O Facebook falou que esses 2 desenvolvedores, né, incentivaram a instalação de plugins para o pessoal conseguir fazer quiz de personalidade, né, receber coisa de horóscopo também e tudo mais. E eles pediam para o pessoal, né, para conseguir usar a ferramenta deles, fazer login lá com a conta do Facebook. Aí, com isso em mãos, eles roubavam os dados da pessoa, também dos amigos da pessoa, né? Tipo, aniversário, nome, até histórico de conversa privada lá na plataforma, tipo a Cambridge Analytica, né? Agora o Facebook tá indo atrás deles, porque eles não são a Cambridge Analytica. Então, o Facebook tá acusando esses 2 programadores aí de fraude e comentou, né, que eles conseguiram afetar mais de 60 mil pessoas e feriram permanentemente a reputação lá da plataforma. Bom, e por fim, sobre esse assunto, o TechCrunch falou que os funcionários de várias empresas vazaram sem querer, né, dados sigilosos de onde eles trabalham por conta de uma espécie de falha no sistema de compartilhamento de arquivos do Box, que é um sistema tipo Dropbox, né? Só que para empresas. O que rola é que os arquivos armazenados no Box são privados, mas dá para gerar um link, né, de pastas ou arquivos também para conseguir compartilhar com outra pessoa, e aí que tá o problema, né? Parece que tem um jeito de programar um script, né, que consegue explorar esse sistema de arquivos compartilhados do Box, e com isso dá para a pessoa pesquisar pelo nome da empresa ou palavra-chave lá de arquivos, né, tentar pescar lá alguma coisa. Então, na prática, isso quer dizer que dava, né, para procurar pelos arquivos todos lá compartilhados pelas empresas que são clientes do Box, e essas empresas incluem, por exemplo, a Apple, o canal Discovery, a Herbalife e a Edelman, de relações públicas. Aí, por conta disso, a Box publicou um guia, né, que explica direito lá como compartilhar de forma segura os arquivos armazenados no sistema, e caso você queira saber mais aí sobre isso tudo, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o aplicativo Harry Potter Wizards Unite, mas antes eu quero falar sobre o patrocinador do episódio de hoje, que é o Lucas Caton com o workshop Programe Seu Futuro. Ele está oferecendo uma semana de conteúdo sobre programação, né? 100% online e 100% gratuito. E nesse workshop, você que tem vontade de começar ou que já trabalha na área de tecnologia, vai descobrir como a programação pode ampliar suas oportunidades nesse mercado, né? Umas áreas mais promissoras aí do Brasil e do mundo. O Lucas tem 15 anos de experiência em programação e desenvolvimento, e criou o workshop Programe Seu Futuro para trazer para você uma visão de como essa profissão pode abrir portas, né, para uma carreira promissora, crescimento profissional também, que vai levar você a sucesso financeiro e várias oportunidades de emprego, né, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, para conseguir acessar o workshop, você faz o seguinte: acessa programeseufuturo.com.br/loopmatinal, faz a inscrição e pronto. Tanto a inscrição quanto o workshop são gratuitos, mas se inscreve agora, porque o workshop fica disponível só até o final dessa semana e você não pode perder essa oportunidade. Como o próprio Lucas me falou, né, quando estava me contando aí sobre o workshop, sucesso é uma decisão e a decisão tá um passo, então entra no programeseufuturo.com.br/loopmatinal ou pega o link que eu deixei aqui na descrição. Muito obrigado ao Lucas Caton pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Loop Matinal e a você por visitar o site, conhecer o trabalho dele e se inscrever para ajudar aqui o podcast. Bom, vamos lá, né? Perto do fim de 2017, a Niantic falou que estava fazendo uma espécie de Pokémon GO, só que com o tema de Harry Potter, e na época falou só o nome do jogo, que é Harry Potter Wizards Unite. De lá pra cá, ela só voltou a falar sobre o jogo em novembro do ano passado, né, quando confirmou que iria chegar agora em 2019, e eis que agora ela começou a falar de novo sobre o jogo com mais detalhes aí sobre o lançamento. Ela disse que a premissa do jogo é o fato de animais, artefatos, pessoas, até memórias também do mundo mágico terem vindo parar aqui por algum motivo no mundo real, e por conta disso, né, o pessoal vai ter que ajudar lá o Ministério da Mágica a pegar essas coisas, né, pra mandar de volta lá pro mundo original delas. O jogo vai contar com personagens, né, objetos também que aparecem lá nos livros da saga, e de quebra vai rolar também os duelos de feitiços pra galera se enfrentar, né, que acontece lá com as batalhas do Pokémon GO. Já uma coisa que ficou faltando, né, foi a data exata de lançamento do jogo, mas a Niantic falou que abriu já uma espécie de pré-registro do jogo no Google Play, por enquanto não no iOS. Ela falou que pro pessoal do iOS, né, ela vai começar a falar mais detalhes aí também em breve, então se você tem um telefone Android e quiser saber tudo aí sobre o jogo assim que pintar o lançamento, faz o pré-registro no link, né, que eu deixei aqui na descrição. E agora o assunto é o Twitter, que lançou ontem o aplicativo Twitter, que se escreve TWTTR, que é o nome original lá deles antes de colocar vogais lá, pra falar como se fosse uma pessoa normal, né? Aí o que rola, né, que esse app Twitter vai trazer aqueles recursos experimentais que eu tenho comentado por aqui, e por enquanto tá disponível só para algumas pessoas que moram nos Estados Unidos e no Japão. Essas pessoas já tinham se cadastrado no form, né, de interessados para testar as novidades que eu tinha comentado também por aqui dia desses, e esses testes incluem balões com cores, né, para ficar mais fácil de ver quem é quem lá numa conversa, e escondem os botões de retweet e de like também para aproveitar o espaço da tela lá no celular do usuário. Aí o Twitter falou que conforme o tempo for passando, né, vai começar a colocar mais novidades lá para conseguir testar e ver se a galera aceita ou não, e aí é aquela coisa, né, se o pessoal aceitar isso pode entrar no aplicativo normal, e se não aceitar, aí não, aí é descartado. E enquanto isso, no mundo da Apple, pintou um update bem bacana para o aplicativo Ulysses de processamento de texto, que aliás eu uso, não é patrocinado aqui, mas eu uso, é muito bom. O Ulysses está disponível tanto para o iOS quanto para o Mac, e a versão 15 dele trouxe coisas como tela dividida no Mac para ver dois textos abertos lá ao mesmo tempo, né? Tem visualização de imagens puxadas de fora, né, de servidor na internet, por exemplo, para ver também como é que fica no texto. Tem redimensionamento de imagens, tela dividida melhor, né, no iPad lá, que ocupa só 3/4 da tela, só um terço também, e não só metade como era travado gravado antes e por aí vai, né? Aí, pra quem tivesse interessado pelo Ulisses, não soubesse se vale a pena pagar por ele ou não, o site Mac Stories fez um review bem bacana aí sobre as novidades e, claro, né, se você quiser ler, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ela convidou a imprensa para o evento no dia 25 de março no Teatro Steve Jobs, lá no Campus Novo, em Cupertino. Aí esse convite traz a frase "é hora do show", o que dá a entender, né, que ela vai mesmo lançar a concorrente da Netflix, que era um rumor, de que ela podia lançar mesmo nesse evento, ou pelo menos anunciar, né? Vamos ver. O evento vai rolar a partir das 10 da manhã em Cupertino, né, no dia 25, que tá 2 horas da tarde também no dia 25, no horário de Brasília, e é claro, né, que o evento vai contar com cobertura do Loop Infinito lá no YouTube. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um serviço, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Lucas Caton com o workshop Programa Seu Futuro pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Então, se você tem um telefone Android e quiser baixar o aplicativo assim que ele for lançado, se inscreve lá na pré-inscrição. Se inscreve na pré-inscrição, é bonito, né?